7:35, estamos de volta. Você nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, Rádio Frei Galvão FM, pode se inscrever. Inclusive, estamos quase batendo a casa dos 1000 inscritos, sem comprar ninguém, hein? Então você vem de forma voluntária, acreditando nesse bom trabalho que estamos fazendo. Então venha conosco, pode se inscrever, só você entrou no YouTube, se aparecer no nosso canal, Rádio Frei Galvão FM, o quadrinho inscrever-se, é só você clicar e já está acompanhando também as nossas redes. E você pode nos seguir também lá no Instagram, é a Rádio Frei Galvão. Olha, ao vivo conosco aqui, o secretário de Meio Ambiente de Guaratinguetá, o Lissander Alves. Vamos bater um papo sobre alguns trabalhos importantes sobre meio ambiente e sobre as ideias aí para 2026. Lissander, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer pelo convite aqui pela Rádio Frei Galvão. E é muito importante a gente estar conversando com todos vocês aí para estar levando um pouquinho para a população do planejamento da cidade.
Eu já quero começar sobre algo que está latente aí, que é a questão da castração animal. É a última notícia da secretaria, última não, a mais recente notícia da secretaria da semana passada. Tem um pré-cadastro para os tutores. É isso? Explica para nós.
Correto. A gente, ao longo dos anos, vem fazendo as campanhas de castração no município. E uma preocupação nossa é a questão do cadastro animal. Tá. O governo federal já lançou a URG Animal e o município de Guaratinguetá aderiu, né, esse cadastro para a gente não ficar fazendo os simpatinhas. A gente não ficar fazendo um registro municipal, aí ter um registro estadual. Então a gente já aderiu o registro nacional para aquelas pessoas terem já o seu RG animal.
Tá.
Ali você pode cadastrar, se seu animal for chipado, pode já colocar o número do chip ali. E na hora de fazer qualquer serviço dentro do município, no atendimento nosso, a nossa clínica animal e as campanhas de castração, você já tem o seu RG animal. Então nós já lançamos no começo desse ano o pedido para todos aqueles munícipes de Guaratinguetá fazer seu cadastro animal. Aqueles que querem já entrarem na campanha de castração, que agora no final de janeiro ou no começo de fevereiro, a gente já vai ter uma campanha de castração.
Então, estando pré-cadastrado, a situação é mais fácil, você já tem o controle, né, da situação animal aqui no município. Tem alguma preocupação hoje em relação à proliferação de doenças, vacinações? Como está hoje o controle dessa população aqui na cidade?
Correto. A gente já tem ouvido algumas notícias no Brasil sobre raiva, né?
Sim.
Que já está voltando um pouco.
Sim. Até um pouco. Falta de vacina.
Isso, né? Porque o governo estadual e o federal, eles deixaram a cargo do município a isenção de fazer campanhas periódicas. Hoje tem a vacinação, mas você que tem que procurar no centro de zoonose do município, né? Então as pessoas acabam um pouco, vou falar um pouquinho chulo, relaxando um pouco,
isso,
né?
Isso.
E aí não vai atrás das vacinas. Aí ocorre que nós estamos num país tropical e tem incidências, por exemplo, de morcegos, sim, né? E de alguns outros animais que transmitem a raiva e pode pegar nos nossos animais. Isso. E pode até transmitir para o ser humano também. Então, a gente tem essa preocupação, sim. Além das castrações, nós já estamos conversando com a Secretaria de Educação para ver se ela tem a condição, porque tem que solicitar a vacina para o Estado. Para durante as castrações, a gente também fazer vacinas antirrábicas.
Isso é importante para prevenir essa população animal, que não é pouca em Guará, inclusive. Como que está hoje estruturada a questão do centro de zoonoses e também da clínica animal, né? Que é um espaço importante, lembrando que não é um hospital, então não adianta levar o animal lá num socorro, numa emergência, né?
Correto. A gente só faz uma separação que o Centro de Controle de Zoonose, ele é de gestão da Secretaria de Saúde.
Saúde.
Né? E aí já a clínica animal é da Secretaria de Meio Ambiente. A clínica, ela é um espaço voltado prioritariamente para aquelas pessoas que têm baixa condição financeira, né? Hoje nós temos as clínicas particulares que fazem o trabalho dela para aquelas pessoas que têm condição. Sim. Aquelas pessoas que não têm condição, a gente faz um cadastro e é direcionado para a clínica animal. Claro que tem algumas ações emergenciais, como semana passada, quatro animais, quatro cães foram resgatados no bairro João Daniel, que eles foram tentar pegar um porco-espinho. E todos eles se deram mal.
Nossa.
Aí nós fomos contactados por uma protetora, a gente deslocamos nosso veículo até lá e fizemos a coleta desses animais, tratamento e devolução para os seus proprietários. Foi um caso atípico. Né? Mas acontece de vez em quando. Porque os cães às vezes se sentiram ameaçados e foram tentar pegar o animal. Mas esse é um dos serviços que a Clama pode nos proporcionar, né? Além das castrações também e algumas emergências para aquelas pessoas que não têm condição.
Muito bem, a gente está falando da parte animal, mas a Secretaria de Meio Ambiente cuida de muita coisa, né? De toda a parte de tratamento também, reservação de água e de questões relacionadas a desmatamento, mas principalmente ao reflorestamento, vamos dizer assim. Você esteve na premiação ou no pagamento de mais uma leva ali dos produtores de água, né? Ampliando esse número, o prefeito tem uma missão audaciosa de praticamente chegar a quase a totalidade, mais de 70% dos produtores. O quanto isso para a população daqui da cidade entender impacta cuidando da água que vem de lá, né? De onde você está vindo lá da nossa serra. O quanto isso é importante, impacta, e a possibilidade de ampliação. A prefeitura hoje tem corpo, você acha, para conseguir ampliar de fato?
Hoje não. Tá. A gente está estruturando, né? A Secretaria de Meio Ambiente está dividindo algumas tarefas que a Secretaria de Meio Ambiente assumiu no passado. Então, o prefeito hoje, ele entende que uma parte da zeledoria do município que a Secretaria de Meio Ambiente estava fazendo tem que voltar a ser para outra secretaria. Tá. Né? E a Secretaria de Meio Ambiente fazer sim a gestão ambiental do município.
Certo.
Essa questão do pagamento por serviços ambientais é muito importante e muitas pessoas da zona urbana ainda não entendem direito. Toda a água que é abastecida na zona urbana, ela vem dos nossos mananciais. E 95% dessa água vem da bacia do Ribeirão Guaratinguetá. É por isso a importância da gente proteger todas as nascentes, né? Os córregos que abastecem o Ribeirão Guaratinguetá e o uso do solo também. Isso é muito importante, porque às vezes um mau uso do solo, alguém que vai lá, constrói, faz uma terraplanagem, essa terra vai tudo pro rio. E isso diminui a qualidade e até a quantidade da água. Então é muito importante que a população entenda essa necessidade de proteger aquela região.
E tudo, né? Até a contaminação do solo também, de repente, por um produto inadequado utilizado ali numa plantação.
Correto. E por isso também a importância do saneamento. A gente identificou que temos aproximadamente 400 propriedades na bacia do Ribeirão Guaratinguetá. Aquelas com maior influência nos rios é uma média de 300. É essa a meta do prefeito, fazer saneamento rural nessas 300 propriedades, para que não tenha esgoto não tratado lançado nos corpos hídricos.
E as árvores e as águas, elas estão ligadas, né? Não existe uma proteção da água sem a plantação de árvores ou...
Sem árvore de pé, né?
As matas ciliares, né? E existe esse entendimento das pessoas de que as árvores, elas precisam existir para a proteção das águas?
Olha, eu vou dizer para você o seguinte, na zona rural já tem um bastante entendimento, porque a árvore está intimamente ligada à produção de água na zona rural. E uma propriedade sem água não tem valor. Então o produtor rural já entende muito bem isso, que ele tem que proteger suas nascentes, né, suas matas ciliares. Já na zona urbana, a gente perdeu um pouco isso. A gente perdeu um programa de educação ambiental que nós tínhamos no passado, que ele foi premiado 2 vezes no estado de São Paulo como a melhor iniciativa de educação ambiental. E depois de 2012, esse programa foi descontinuado. Não sei se vocês já ouviram falar, que era o Semente da Manhã.
Semente da Manhã.
Ele fazia uma educação ambiental que de gerações em gerações, era da primeira à quinta série, que passava todo o conhecimento sobre proteção de nascentes, sobre resíduos, sobre vegetação, sobre animais, entendeu? E visitava a estação de tratamento de esgoto, visitava o viveiro municipal. Isso, visitava empresas que faziam proteção ambiental. E isso levava aquela criança a transmitir aquela educação para dentro de casa. A gente, por exemplo, temos 13 anos sem esse tipo de educação ambiental.
Existe algum projeto para que isso volte mais rápido possível?
Sim, o prefeito está trabalhando muito forte em cima disso, para que se reestabeleça esses programas de educação ambiental. A gente agora está fazendo algumas ações nos parques municipais, já deixando os pontos já para ter educação ambiental. Principalmente agora no Parque Santa Luzia, a gente reformou o parque também, que estava um pouquinho abandonado lá, e já deixamos lá um espaço para criar um centro de educação ambiental também.
Ao chegar aqui, você citou que as pessoas mais pedem para derrubar árvore do que para plantar, né? Quais são os argumentos e aonde são esses pedidos? É mais na área urbana?
Sim. Para você ter uma ideia, até 2012 nós tínhamos um cadastro de todas as árvores da zona urbana. Nós tínhamos uma média de quase 40 mil árvores na zona urbana, né? E claro que uma média de 45 a 50% eram áreas ou árvores inadequadas. Árvores grandes, em calçadas estreitas,
mas
né?
Todas nativas.
A maioria nativa. Ah. Né? E a gente sabe também que as pessoas, tem muita pessoa com consciência que planta árvore na sua calçada, mas às vezes sem orientação.
Aí escolhe a árvore errada, aquela que tem as raízes muito grandes, são que prejudicam até
altas,
a casa mesmo,
correto.
Pega na fiação, até para escolher a árvore tem que saber, né?
E dessa forma a gente está reativando o programa de arborização urbana, né, que ele é chamado ProArb. A gente vai cadastrar todas as árvores de novo para ver a situação. Porque eu peguei um dado logo quando nós chegamos aqui, é uma média de 200 árvores por ano.
Cortadas.
Cortadas.
Muito?
Muito. A gente está reclamando, né? Ah, tá muito quente, né?
Até porque
o clima
plantar 200, ela não vai florescer, não vai crescer em um ano.
Né? Não vai, tão rápido assim.
Então não,
não
adianta cortar 200 e plantar 200, porque vai demorar bastante, né?
Isso, mas só que a gente tinha um programa no passado e estamos restabelecendo de novo agora. Não sei se já ouviram falar que é o Crescer Junto. O Crescer Junto, nós fizemos isso no passado, deu muito resultado, a população veio com a gente, que cada criança que nasce no município de Guaratinguetá é plantada uma árvore em homenagem a ela. Entendeu? Então a gente escolhe as áreas públicas verdes e pelo menos 2 vezes por ano, por causa do clima, a gente faz um plantio concentrado homenageando todas aquelas crianças que nasceram no município durante aquele ano.
E já está ativo, vocês vão ativar
isso.
Agora?
Nós agora já mapeamos as áreas verdes, né, que tem possibilidade de receber esses plantios, e a gente está fazendo uma adequação, porque no passado a gente não tinha a lei geral de proteção de dados, né?
Isso.
Então a gente ia no cartório ou ia na Secretaria de Saúde e pedia os dados para a gente convidar aquela família para vir fazer o plantio junto. Agora o jurídico fez umas orientações para a gente, falou que a gente tem que cuidar um pouquinho mais com esses dados. Então ele até fez, a gente está conversando, de só pegar o nome da criança e um telefone. Vai ser um pouquinho mais difícil achar a família, vai. Porque às vezes por telefone diferente a pessoa não quer atender. Mas a gente vai contactar essas famílias para convidar elas para fazer o plantio junto.
Ah, que bom.
Falando de plantio de árvores à distribuição de mudas pela secretaria semanalmente, né?
Correto. A gente tem uma parceria muito boa com a Secretaria de Agricultura, uhum, e tem o nosso viveiro municipal lá no recinto de exposição. E toda quinta-feira é feito distribuição de mudas nativas.
Tá. É só chegar e pegar?
Sim. Lá tem a Lucélia, ela faz um cadastro, né? Isso. Pra, meio que para comprovar que a pessoa é do município de Guaratinguetá, que a gente já tivemos episódios de outros municípios vêm pegar
muda. E o acompanhamento do plantio dessa árvore, como que vocês estão fazendo?
Sim, a gente solicita num primeiro momento que a pessoa envie fotografias pra gente.
Tá.
Porque agora a gente tá montando uma equipe técnica, tá, e ao longo do ano a gente vai fazer umas vistorias, né?
Para poder não plantar onde não se deve.
Isso,
né?
Já lá a Lucélia também já faz orientações para onde cada tipo de árvore pode ser plantada.
Ela é espetacular.
Nossa, é demais.
Esse trabalho. Qual é a sua preocupação, Lissandra? Eu falo, machina, que todo mundo
fica à vontade.
Sobre a questão urbana mesmo. Nós estamos acompanhando uma preocupação do ponto de vista econômico, social, habitacional, do centro, da criação, possibilidade da criação do distrito criativo, e a gente não pode dissociar o meio ambiente disso, né?
Correto.
A gente tem uma praça hoje arborizada, podem dizer que há poucas árvores, há muitas. O entorno, se a gente olhar, a gente vê árvores aqui, graças a Deus a gente consegue ver árvores aqui em Guaratinguetá, mas sempre há aquele desejo de ver mais. Qual é a preocupação e quais são os passos que vão ser dados em breve sobre a questão do meio ambiente na área urbana de Guaratinguetá, que é a área mais adensada hoje do município?
Correto. Nós já estamos mapeando todas as ruas e fazendo levantamento principalmente da largura da calçada, posicionamento de iluminação pública e redes de drenagem de água e de esgoto.
Tá.
Por a zona urbana ela ter o maior adensamento desses equipamentos urbanos, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Né? A gente sabe que Guaratinguetá é uma cidade histórica, antiga, né? Já está completando seus 400 anos. E ela não, como várias cidades, não foi planejada para ter todos esses equipamentos públicos trabalhando junto.
Exato.
E a árvore é um bem público, é muito importante a gente dizer isso. Você não pode tirar uma árvore sem uma autorização, porque ela é um bem público, né? E ela está também ligada à Lei 9.605, né? Que é de crimes ambientais. Se caso for feita uma supressão ou uma poda que leve à morte dessa árvore, né? Então tem que pedir uma autorização. E a gente está fazendo todo esse levantamento. Um dos maiores problemas nossos é com fiação elétrica.
Tá.
Porque a gente sabe que as árvores é igual um filho, né? Você não tem um filho e fala para ele assim, ó, seu pé só pode crescer até o número 36, depois não pode crescer mais. Com a árvore é a mesma coisa, né? A gente planta uma árvore lá, fazendo todos os tipos de estudo para que ela não cresça muito, mas às vezes o solo ali está muito bom e ela cresce, né? E aí arrebenta a calçada ou fica acima da fiação, e aí é onde a gente tem os conflitos, né? Ela pode causar um dano elétrico naquela região ou pode ser podada drasticamente pela empresa de concessionária de energia.
Sim.
E aí a gente tem...
Nós tivemos aí dias de ventos fortes, inclusive, então, notícias de quedas de árvores, né?
Isso.
Algumas ruas interditadas.
A Defesa Civil trabalha bastante.
Isso eu ia perguntar, quando que a Defesa Civil, ela entra na poda ou no corte de uma árvore? Precisa ter uma denúncia prévia, um morador que já está vendo ali que a árvore já está prejudicada, ou existe alguma documentação já de algumas árvores mais antigas? Como funciona essa entrada da Defesa Civil nesses cortes e podas de árvore?
São três linhas. A árvore, quando chega muito próximo da rede elétrica, ou de média ou de alta tensão, a concessionária ela tem uma autonomia federal de vir fazer uma corte.
Não precisa esperar.
Uma poda, mas nem sempre eles podam ela...
De maneira correta.
De maneira correta. Aí ocasiona alguns danos. O outro fato é o seguinte, quando tem alguma dúvida ou alguma... alguma razão para um proprietário, um morador local querer que faça a poda, a gente tem o canal nosso, né, no próprio site da prefeitura, que ele pode fazer um pedido lá e a gente vai, faz análise e passa para o setor responsável para fazer a poda. E num outro caso, em casos extremos climáticos, né? Sim. Ventania, uma árvore que rachou. Sim. Ou teve um raio, aí a Defesa Civil, ela tem uma autonomia de fazer. Sim. Um corte preventivo ou um corte mesmo de retirada para evitar, né, dano.
Oli, eu preciso te liberar, porque você tem reunião.
Correto.
Então eu vou cumprir com o meu acordo lá com a comunicação para você poder voltar, né? Mas eu tenho muito assunto para falar com você sobre esgoto, sobre coleta seletiva, que a prefeitura disse que esse ano vai implantar em 100% dos bairros da cidade. Então a gente precisa falar sobre isso. E sobre também a questão dos parques públicos. Muita gente quer ter parque público para poder ter espaços para viver também em coletivo com as crianças, né? São áreas importantes, eu sei que você também se dedica muito a isso. Então nós vamos remarcar sua vinda para a gente falar desses assuntos muito importantes. Afinal de contas, questão de lixo é fundamental, né? E para a gente poder ampliar nosso bate-papo e você trazer já também, quem sabe, dados do avanço desses programas que estão sendo implementados. Muito obrigado pela presença. Você vai voltar em breve, tá? E aí eu vou te trazer até mais cedo, vou fazer você acordar mais cedo, porque aí eu não te atrapalho na sua reunião. Obrigado, viu?
Agradeço a todos vocês. Eu até comentaria, se não for na segunda-feira.
Você fica aqui direto.
Eu fico aqui então, o tempo que for.
Então tá bom.
Outro dia.
Porque na segunda-feira o prefeito, ele pede encarecidamente para os secretários.
Para fazer um ajuste.
Isso, ele cobra a agenda passada.
Isso.
E aí já estipula a agenda da semana.
Muito bom.
Então sempre às 8 horas da manhã.
Sem problema.
Tirando segunda-feira eu venho aqui,
tá
fico
tudo
à disposição.
Certo. A gente elabora então essas outras pautas que são fundamentais. Questão do esgotamento, questão da coleta seletiva, enfim, e a gente continua esse trabalho de conscientização também de meio ambiente, algo que é muito importante para nós aqui na Rádio Frei Galvão e para tudo a ideia de quem trabalha e vive o franciscanismo, né? Então, isso é fundamental para nós, por isso que a gente vai te trazer de volta, tá bom?
Eu que agradeço a todos. Muito bom dia.
Obrigada,
Luiz Alves, secretário de Meio Ambiente de Guaratinguetá. Na volta do intervalo, hein? A gente continua atualizando as informações e a gente daqui a pouquinho também conversa com a Renata Abalém, ela que vai participar da nossa série Seu Bolso Tem Valor. Voltamos em instantes.